Então, olha só, se um laboratório colocar fogo, literalmente fogo, em 100 calorias de peito de frango e em 100 calorias de açúcar puro, ambas as amostras vão aquecer 1 litro de água exatamente na mesma temperatura.
É física pura.
Exato, física pura. A energia térmica liberada é idêntica. Mas, se a gente pegar essas mesmas 100 calorias e inserir dentro do corpo humano, a matemática simplesmente entra em colapso.
Completamente. A biologia bagunça tudo.
Bagunça demais, porque o frango sofre uma taxação biológica bem pesada, digamos assim. O açúcar, por outro lado, aciona alarmes hormonais imediatos e a calculadora de calorias de um aplicativo, bom, ela fica completamente cega para o que acabou de acontecer.
É, o aplicativo não lê o contexto, né?
Não lê. E existe uma expectativa quase inquestionável hoje em dia de que o corpo funcione como uma planilha financeira. Tipo, as receitas e despesas geram um saldo binário e exato no final do mês.
Quem dera fosse tão simples.
Pois é. Mas as coisas não funcionam assim. E é exatamente essa falha na matriz da nutrição que vamos explorar na nossa análise de hoje. Nós reunimos uma pilha fascinante de notas clínicas e materiais de estudo recentes sobre metabolismo e nutrição para tentar responder por que, afinal, o corpo humano teima em não obedecer à calculadora.
É um tema excelente. E, assim, essa dissonância entre a matemática no papel e o resultado real no espelho gera uma frustração incrivelmente comum para quem busca saúde.
Sim, muita gente se sente culpada, né?
Exatamente. E ao analisarmos as fontes clínicas de hoje, fica muito claro que a culpa não reside numa suposta falta de força de vontade. O problema central é que o modelo tradicional de ensino da nutrição tratou o nosso organismo como uma câmara de combustível previsível.
O que faz zero sentido quando a gente pensa na complexidade do corpo?
Zero sentido. Claro que o balanço energético existe. Ninguém aqui está desafiando as leis da termodinâmica.
Seria loucura.
Sim, loucura. Contudo, assumir que todas as calorias são metabolicamente iguais, simplesmente ignorando como elas se comportam lá dentro do estômago e do intestino, é o erro estrutural mais persistente que os dados atuais tentam corrigir. O corpo é um sistema vivo, dinâmico e não um tubo de ensaio.
Nossa, com certeza. E, sabe, para entender a magnitude desse erro, eu acho que a gente precisa investigar a origem desse número. Como foi que a humanidade chegou a essa unidade de medida que hoje domina, tipo, todos os rótulos nas prateleiras de supermercado?
É, o contexto histórico ilumina perfeitamente o problema. Porque a caloria não nasceu num hospital, nem num consultório de nutrição. Ela nasceu na física, lá no século XIX.
Sério? No século XIX?
Sim, na sua essência, a caloria é apenas uma unidade de energia térmica. Os cientistas da época precisavam medir a energia contida nos alimentos. Então, eles criaram um dispositivo de laboratório chamado bomba calorimétrica.
O nome já soa meio drástico, né? Bomba calorimétrica.
E o processo era brutalmente simples, na verdade. Eles pegavam o alimento, colocavam dentro de um compartimento selado de metal, cercado por um volume conhecido de água.
Certo.
E em seguida, eles literalmente incineravam o alimento até virar cinzas. E aí mediam o quanto a temperatura da água ao redor subia.
Caramba, é impressionante. Para não dizer bizarro. Pensar que a base de incontáveis dietas modernas de contagem de calorias vem de um experimento que consistia basicamente em colocar fogo na comida.
Exatamente isso. E o abismo entre essa bomba calorimétrica e o trato gastrointestinal humano é gigantesco. Quando a gente ingere um alimento, ele não entra em combustão espontânea num vácuo.
Quem me dera, às vezes seria mais fácil.
Pois é, a extração de energia pelo corpo humano é um trabalho super árduo. Envolve mastigação mecânica, a produção de saliva, banhos de ácido clorídrico no estômago.
E ainda tem o fígado, né?
Tem o fígado com a liberação de bile, a ação de várias enzimas que quebram moléculas complexas. Cada uma dessas etapas biológicas exige um gasto prévio de energia só para acontecer. O corpo precisa, de fato, investir energia para conseguir extrair energia daquela comida.
É o famoso ditado de que é preciso gastar dinheiro para fazer dinheiro, só que com calorias. As notas clínicas até chamam isso de efeito térmico dos alimentos. E olha, os números documentados sobre esse custo da digestão mostram disparidades impressionantes dependendo do macronutriente, não é?
Sim. A diferença nessa, digamos, tributação biológica é profunda. Vamos pegar as proteínas de exemplo.
Tá.
Elas são moléculas super complexas, dobradas sobre si mesmas. Tipo um origami biológico intrincado que é mantido por ligações peptídicas muito fortes.
Nossa, tá pra imaginar o trabalho.
Muito trabalho. Para desdobrar e quebrar essas ligações em aminoácidos utilizáveis, o estômago precisa produzir um ambiente altamente ácido e acionar enzimas bem específicas. E esse processo mecânico e químico é tão intenso que consome de 20 a 30% da energia da própria proteína.
20 a 30% é muita coisa.
É bastante. Em contrapartida, as gorduras têm uma estrutura que o corpo absorve pelo sistema linfático com esforço mínimo. Gasta apenas de 0 a 3% da energia no processamento.
Quase nada. E os carboidratos?
Ficam ali no meio do caminho, exigindo entre 5 e 10%.
Entendi. Esse conceito do imposto embutido ilustra isso muito bem. Quer dizer que ingerir 100 calorias de peito de frango significa pagar um tributo de até 30% só para o organismo ter o direito de processar a refeição.
Exatamente isso.
Então, na prática, sobram umas 70 calorias líquidas ali. Porém, se a gente ingere as mesmas 100 calorias de azeite ou de um pão branco, essas calorias entram no sistema quase sem tributação nenhuma.
Sem pedágio nenhum.
E a tela do aplicativo de dieta, ela vai mostrar as mesmas 100 calorias nos dois cenários. Mas o resultado biológico lá dentro do corpo é drasticamente diferente.
Muito diferente. A matriz alimentar que carrega a caloria muda absolutamente tudo. A caloria registrada no papel acaba sendo uma ilusão, porque o aplicativo não faz ideia do esforço mecânico que o corpo vai ter que fazer para absorver aquilo.
Certo. E isso me leva a um cenário clínico que a gente vê o tempo todo. O que acontece quando alguém decide baixar um aplicativo, preenche lá o perfil para uma perda de peso bem agressiva e aceita a sugestão matemática de cortar drasticamente, sei lá, 800 calorias por dia?
O corpo se defende, porque a biologia não entende estética. Quando a entrada de energia cai de forma drástica e sustentada, um sistema chamado termogênese adaptativa entra em cena.
Termogênese adaptativa?
Isso. O cérebro límbico não interpreta o corte abrupto de comida como um projeto para o verão. Ele lê aqueles sinais químicos e conclui que, um inverno rigoroso e sem fim começou. Tem escassez de comida.
Mas espera aí. Do ponto de vista evolutivo, isso não gera um paradoxo?
Como assim?
Porque se o cérebro percebe que a energia está acabando, ele não deveria fornecer mais energia e agitação para garantir a força necessária para, sei lá, caçar ou buscar alimento, em vez de gerar aquela exaustão clássica de quem faz dieta restritiva? Eu fiquei curiosa com isso.
É um questionamento super lógico, mas a biologia, ela prioriza a sobrevivência a longo prazo. Não a caça imediata. Diante da escassez prolongada, a diretriz primordial não é o movimento externo, é proteger o funcionamento dos órgãos vitais.
Ah, tipo o coração, os pulmões?
Exato, coração, o próprio cérebro. Para preservar a vida basal, o organismo simplesmente sacrifica o luxo do movimento.
Entendi. E como essa economia de energia se manifesta fisicamente sem que a pessoa perceba? Porque os relatos no material apontam para mudanças que vão muito além de apenas sentir um soninho à tarde.
O corpo é implacável na busca por eficiência, sabe? Ele reduz a taxa metabólica basal de imediato. Isso significa que os seus órgãos passam a funcionar consumindo menos energia. E além disso, o sistema meio que desliga a chamada termogênese da atividade sem exercício.
O que seria isso na prática?
Sabe aqueles movimentos espontâneos que a gente faz o tempo todo? Tipo, gesticular enquanto fala, manter a postura perfeitamente ereta ou balançar a perna na cadeira trabalhando?
Nossa, eu balanço a perna o dia inteiro.
Pois é. Tudo isso consome caloria. E na restrição, o corpo simplesmente paralisa esses micromovimentos para estancar o desperdício de energia.
Caramba!
Então a matemática que guiou o início da sua dieta deixa de ser válida muito rápido. Porque enquanto você tenta comer menos para criar o déficit, a sua fisiologia se adapta para gastar menos ainda.
A equação muda de valor no meio do caminho. Fica muito claro porque dietas restritivas extremas resultam naquele platô frustrante. Aquele momento onde o peso estagna de vez e vem acompanhado de uma irritabilidade constante.
Exato.
É como se o corpo entrasse num estado de preservação análogo a um celular no modo de economia de energia. A tela escurece, os aplicativos de fundo param de atualizar e tudo fica mais lento para poupar a bateria.
É uma analogia perfeita. A preservação energética é o primeiro passo da defesa do organismo. Mas tem o segundo passo, e ele envolve uma manipulação ativa do comportamento por meio de mensageiros químicos.
Mensageiros químicos, os hormônios?
Sim. O corpo não apenas diminui o gasto, ele altera toda a orquestra hormonal para forçar a pessoa a buscar comida, tornando aquele ambiente interno incrivelmente hostil para manter a restrição.
E aqui entra uma peça central dessa engrenagem. A gente já entendeu o mecanismo por trás do corte brusco de calorias, mas os materiais de estudo sugerem algo ainda mais complexo sobre a qualidade do que se come.
Sem dúvida.
Porque, se a gente analisar o cenário de duas dietas com as mesmas 2.000 calorias por dia, só que compostas por matrizes alimentares completamente diferentes, como a biologia reage a isso?
A resposta hormonal é o que determina o destino final dessa energia toda. O número total ali pode ser o mesmo, mas a instrução que chega aos órgãos é oposta.
Dá um exemplo das notas clínicas pra gente.
Claro. Imagina consumir uma refeição de aveia integral em flocos grossos. E do outro lado, uma refeição com as exatas mesmas calorias, mas feita de flocos de milho ultraprocessados com açúcar.
O famoso sucrilhos, né?
Isso. A queima no laboratório, lá na bomba calorimétrica, vai liberar o mesmo calor. Mas no intestino humano, os flocos de milho se dissolvem quase instantaneamente. Eles inundam a corrente sanguínea com glicose.
Inundam. E como as notas apontam, a caloria que está na tela do aplicativo não emite um alerta dizendo, olha, esses flocos de milho vão sequestrar o seu pâncreas.
Nenhum aviso.
Essa inundação de glicose força uma tempestade de insulina, e a insulina varre o açúcar rapidamente do sangue para transformá-lo em gordura. E aí o cérebro fica implorando por mais comida apenas, sei lá, uma hora depois de comer.
Exatamente. A insulina orquestra o armazenamento de forma implacável quando é acionada desse jeito. Já a aveia integral carrega fibras estruturais complexas que exigem muito tempo e trabalho do corpo para serem decompostas.
Então não tem inundação?
Não tem. Gera uma liberação lenta e contínua de glicose, a insulina flui suavemente, a energia se mantém super estável e a fome demora muito mais para retornar. E essa regulação, vai além da insulina.
Tem outros hormônios jogando aí.
Vários. Existem os que controlam o apetite diretamente, tipo a grelina.
Que é o hormônio da fome, né?
Isso. A grelina sinaliza a fome. E tem a leptina, que faz o oposto, comunica ao cérebro que o corpo está saciado.
As fontes até reforçam isso, que uma alimentação muito ancorada em produtos processados mantém essa grelina cronicamente elevada e a leptina suprimida. Ou seja, biologicamente falando, o cérebro da pessoa nunca recebe um memorando de que o corpo acabou de ser alimentado.
O recado não chega. E a sensação de fome contínua que a pessoa sente não é um sintoma de gula ou fraqueza moral. É um estado puramente químico.
O ambiente interno fica clamando por nutrientes que aquelas calorias vazias simplesmente não entregaram.
Exato. Mas a verdadeira reviravolta nessa história, que me surpreende muito, ocorre numa fronteira que a nutrição convencional ignorou por várias décadas, a microbiota intestinal.
Nossa, eu achei essa parte fascinante.
O impacto da nossa flora bacteriana na absorção de energia desestrutura de vez qualquer rigidez da matemática calórica.
É, os estudos sobre a ação das bactérias intestinais revelam uma dinâmica muito louca. Indivíduos que consomem a exata mesma refeição podem extrair quantidades calóricas super diferentes dessa comida, tudo dependendo do perfil da microbiota que eles têm. Como que isso acontece fisicamente?
A chave para entender isso é o processo de fermentação. O nosso trato gastrointestinal não possui as enzimas necessárias para digerir certos tipos de fibras alimentares.
Ok.
Então essas fibras passam meio que intactas pelo estômago e pelo intestino delgado. Mas quando elas chegam lá no intestino grosso, elas encontram trilhões de bactérias.
Uma festa bacteriana.
Uma festa. Para certas colônias, essas fibras são banquete. Elas agem como trituradores microscópicos, fermentando essa fibra e produzindo um subproduto chamado ácidos graxos de cadeia curta. E o detalhe crucial é que esses ácidos graxos podem ser absorvidos pelas paredes do intestino e usados como energia.
Espera, isso é muito doido. Se a população de bactérias que mora no nosso intestino é que dita como os nutrientes são processados e fermentados, o que acontece quando a gente joga emulsificantes industriais, corantes sintéticos e aqueles adoçantes artificiais presentes nos lanchinhos ditos diet dentro de um ecossistema tão sensível?
Ocorre um desastre metabólico disfarçado de conveniência, para ser bem direto. É fundamental olhar para o que as fontes definem como sistema nova de classificação de alimentos.
O sistema nova?
Isso. Esse sistema não foca só nos nutrientes isolados. Ele foca na extensão e no propósito do processamento industrial. Os produtos ultraprocessados não são simplesmente comidas modificadas. Eles são formulações industriais cosméticas.
Formulações cosméticas é um termo forte.
Mas é a realidade. Eles pegam partes bem fracionadas de alimentos. Óleos hidrogenados, amidos modificados, isolados de proteína, e reconstroem tudo isso utilizando aditivos que, não existem numa cozinha tradicional. Você não tem emulsificante na sua dispensa.
De jeito nenhum. E a intenção primária deles não é nutrir. É criar o que as notas chamam de hiperpalatabilidade, né?
Isso.
Eles são arquitetados em laboratório justamente para sobrepujar os sinais naturais de saciedade do nosso cérebro. A gente não consegue parar de comer.
Servem basicamente para misturar água e óleo, dando aquela textura bonita aos produtos. Eles podem literalmente degradar a camada de muco protetor que reveste o intestino.
Nossa, isso soa péssimo.
E é, isso altera toda a composição da microbiota. Acaba favorecendo o crescimento de bactérias inflamatórias e reduzindo a diversidade das bactérias boas, as benéficas. Então, o consumo crônico desses itens provoca uma inflamação sistêmica de baixo grau. E isso acontece independentemente de quantas calorias eles tenham no rótulo.
É, e essa engrenagem inflamatória nos leva a um dos erros mais comuns e mais trágicos apontados na nossa análise clínica. A armadilha das substituições fit.
A famosa armadilha.
É o cenário clássico, sabe? A pessoa troca um prato de comida real, estruturalmente rica e nutritiva, por uma barrinha industrializada só porque o rótulo frontal exibe lá com maior orgulho o selo de apenas 90 calorias.
E na tela do aplicativo, a troca parece super vantajosa. Mas na biologia, ela é devastadora.
Porque ao substituir a comida de verdade por essa formulação artificial, o corpo recebe uma caloria que não oferece substrato nenhum para manter os tecidos funcionais.
Exato. Falta matéria-prima.
E sem os nutrientes, os alarmes de fome vão disparar. O resultado inevitável, que está muito bem documentado, é um ciclo exaustivo de restrição rigorosa, que é seguida por uma fome avassaladora, que leva a uma compulsão alimentar mais tarde e, no fim das contas, termina em muita culpa.
É o sistema regulatório protestando violentamente contra uma abordagem que, no fundo, é incompatível com a fisiologia humana. Não fomos feitos para comer plástico disfarçado de doce.
Definitivamente não. E com essa evidência cristalina de que as calculadoras de calorias são incapazes de medir a inflamação, desgaste do intestino ou os níveis hormonais, surge uma pergunta bem essencial para o dia a dia.
Qual seria?
Quais são as métricas reais, físicas, que devem nortear o processo de uma alimentação inteligente, de verdade, já que o aplicativo não serve?
O primeiro passo é parar de terceirizar a percepção do próprio corpo para uma tela de cristal líquido.
Adorei isso.
é necessário voltar a reconhecer os elementos que sabotam a nossa regulação natural. Começando, por exemplo, pelo estresse crônico.
O estresse atrapalha muito.
Demais. Um ambiente emocionalmente conturbado mantém os níveis de cortisol elevados de forma permanente. E o cortisol age, sinalizando ao corpo que uma crise gigante está rolando.
E isso afeta o peso?
Afeta, porque favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E isso acontece mesmo se a pessoa estiver num modesto déficit calórico.
Outro fator inegociável, que a gente ignora muito, é o sono.
Verdade. O sono? O material descreve o sono não apenas como um descansozinho, mas como um pré-requisito metabólico obrigatório.
Exatamente, obrigatório.
Dormir consistentemente menos do que as 7 a 9 horas recomendadas aciona os gatilhos da grelina que a gente falou e derruba a leptina. A privação do sono deixa o cérebro biologicamente focado em buscar açúcar e alimentos densos em energia logo no dia seguinte. A privação de sono transforma a regulação do apetite numa batalha perdida antes mesmo do dia raiar. É muito injusto tentar fazer dieta dormindo mal. E tem mais. As fontes trazem uma lista clara de sinais físicos que servem como alertas vermelhos, sabe?
Quais sinais?
Sinais de que essas dietas autoguiadas se tornaram perigosas. Por exemplo, queda acentuada de cabelo.
Nossa!
Unhas que se quebram com qualquer impacto. Fadiga mental e física que não desaparece nem após um dia de repouso na cama. E o clássico efeito sanfona. Tudo isso sugere desnutrição ou problemas endócrinos.
São os dados clínicos que o corpo emite, né? Ele fica gritando por acompanhamento médico e não por mais restrição maluca.
Exato. O corpo não quer menos comida, ele quer ajuda.
E traduzindo toda essa ciência complexa por uns passos práticos na rotina de quem acompanha a gente, as fontes oferecem uma métrica que eu achei fantástica. Em vez de registrar números, a sugestão é usar os próprios sentimentos físicos como dado clínico.
O teste prático.
Isso, o teste prático de 2 horas. Funciona assim: como o corpo se sente 2 horas após uma refeição? A fome retornou de forma super agressiva, a energia mental desabou, trazendo aquela sonolência pesada no meio da tarde.
Aquele cansaço pós-almoço.
Se a resposta for sim, a refeição, independentemente das calorias que ela tinha, gerou uma resposta glicêmica inadequada. Ponto.
Esse teste das 2 horas é brilhante. Ele é a leitura direta do seu pâncreas. Se a fome retorna muito rápido, a qualidade do que você comeu precisa ser revista urgentemente. E para estabilizar esse cenário, as evidências apontam para algumas ações imediatas.
Tipo o quê?
Primeiro, a inclusão de proteínas de alto valor biológico nas refeições.
Por causa daquele efeito térmico que a gente comentou.
Exatamente. Pelo formidável efeito térmico e pelo poder gigante de saciedade delas. Isso garante que o metabolismo continue trabalhando pesado. E, de forma complementar, garantir a presença massiva de fibras reais.
Fibras que vêm de vegetais, sementes, não daquele farelo empacotado, né?
Fibras intactas. Para fornecer combustível de qualidade àquela microbiota que discutimos. Isso mantém a fermentação a favor da sua saúde intestinal e ajuda muito na modulação hormonal.
O que? Acaba nos levando à pergunta de ouro proposta pelo material. O filtro mais simples e poderoso, que dispensa cálculos exaustivos e reorganiza grande parte da alimentação instantaneamente.
E que pergunta é essa?
A pessoa tem que olhar para o prato e se perguntar: isto que será consumido é alimento real, proveniente da natureza, ou é uma formulação cosmética industrial?
É o filtro definitivo. Ao priorizar o alimento real, o ambiente hormonal interno se ajusta gradativamente. A inflamação cede, a microbiota volta a florescer e com o tempo ocorre uma regulação espontânea da fome. Você simplesmente deixa de lutar contra os seus próprios instintos de sobrevivência.
Fica natural. Então, o que fica dessa exploração profunda é a compreensão de que a contagem de calorias não é uma mentira absoluta, longe disso, mas é uma meia-verdade muito perigosa quando isolada do contexto.
Sem contexto, o número não diz quase nada.
As calorias importam e as leis da termodinâmica continuam válidas. O balanço energético existe, mas transformar um número isolado no único pilar da saúde é ignorar toda a fisiologia complexa que o sustenta.
Com certeza.
alimentação, que as fontes qualificam como inteligente, demanda um respeito profundo à nossa orquestra hormonal, uma atenção bem criteriosa ao pré-requisito do sono, um foco implacável na densidade nutricional da comida real e a capacidade de ouvir e interpretar os sinais que o corpo envia constantemente.
A precisão está no contexto, não na matemática isolada. E assim, analisando todas essas engrenagens que discutimos hoje, desde a fermentação bacteriana até o impacto dos hormônios de estresse, me surge uma linha de raciocínio intrigante baseada nas fontes.
Olha, compartilha com a gente.
Nós sabemos que a composição da microbiota dita quantas calorias conseguimos absorver de uma refeição, certo?
Certo.
E sabemos também que o nosso ambiente e o nosso estado emocional afetam diretamente essas colônias de bactérias no intestino. Diante disso, considerando a velocidade com que a vida moderna impõe estresse sobre nós, eu me pergunto, será que os níveis crônicos de ansiedade que as pessoas carregam silenciosamente todos os dias poderiam moldar e alterar sua microbiota a ponto de, literalmente, mudar a matemática da sua digestão?
Uau!
Seria possível que a tensão emocional determine o peso calórico da comida antes mesmo da primeira mordida acontecer? Fica aí a provocação.
Uma ansiedade invisível capaz de reescrever a física do prato. É uma perspectiva que expande demais o horizonte e transfere o peso da avaliação puramente do o que está sendo digerido para as complexidades de quem está liderando essa digestão. Sensacional?
Muda o jogo.
O que fica dessa nossa exploração é um convite muito claro à reflexão sobre a qualidade do contexto que cerca a nossa alimentação diária. Fique evidente que a atenção plena à fisiologia se prova muito mais poderosa do que a obediência cega aos números de um aplicativo.
Sem dúvida.
O conhecimento dos próprios mecanismos vitais segue sendo um instrumento de saúde mais eficaz à nossa disposição. Nós seguiremos acompanhando essas conexões inesperadas da ciência em análises futuras. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.